aliás, por falar em momentos, eu gostaria também, não poderia me omitir em relação a isso, de destacar a importância do papel extraordinário desempenhado por dois grandes procuradores da República, os dois últimos, Antônio Fernando e Dr. Roberto Gurgel, que, adotando uma postura de independência que valorizou a instituição, nos proporcionaram momentos históricos de recuperação do conceito das instituições públicas do Brasil, nesse julgamento memorável do Mensalão, que ambos denominaram de um complexo e sofisticado esquema de corrupção e atrevido esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo. As nossas homenagens a essas duas figuras que honram o Ministério Público e a certeza de que Vossa Excelência vem na esteira desta respeitabilidade e competência. E em relação ao Congresso, já que o senador Pedro Simão provoca, esse Congresso vive momentos incríveis, né? Em determinado momento, rejeita figuras como o Vladimir Aras e o Wellington Saraiva, figuras da maior respeitabilidade do Ministério Público, competência, experiência comprovada e probidade inatacável, e absolve o Donadon preso na papuda. São as contradições do Congresso Nacional. Eu não faço indagação a Vossa Excelência sobre como vê o Congresso Nacional diante dessa contradição, para não colocá-lo numa situação de constrangimento. Muito obrigado.
Senhor Presidente,
agradeço a Vossa Excelência.
Me permita, 30 segundos, nesse caso do que o senador Álvaro fez referência, dos procuradores Vladimir Aras e o Wellington Saraiva, nós hoje, da tribuna do Senado, leremos um manifesto chamado A Rejeição das Rejeições, em que 30 senadores já subscreveram este manifesto contra estas duas rejeições que envergonha o Senado da República em razão da vingança, em razão da atuação do Procurador-Geral da República. Será lido a este manifesto agora à tarde. E, no caso Cachoeira, é bom recordar o nome de dois procuradores da República, a doutora Leia Batista e o doutor Daniel Salgado, que desempenharam um trabalho republicano e, em razão disso, receberam também vinganças vindas desta casa.
Feito os registros de Vossa Excelência, aqui nós... às quais nós nos somamos. Vou chamar todos os senadores que estão inscritos para nós concluirmos o bloco e iniciarmos o processo de votação. Eu tenho ainda a inscrição do senador Pedro Simon, senador Ciro Nogueira, senador Eduardo Braga, senador Randolfo Rodrigues, senador Blairo Maggi, senador Inácio Arruda. Então vamos chamar pela ordem senador Pedro Simon.
Senhor Presidente, eu quero trazer a minha saudação a Vossa Excelência e dizer que o caso de Vossa Excelência não apenas procurei buscar conhecimento de quem se tratava, mas é impressionante as referências positivas de vários setores com relação à indicação de Vossa Excelência, a toda a sua vida, a toda a sua biografia, que, aliás, Vossa Excelência demonstrou aqui uma manifestação que eu considero altamente positiva e altamente corajosa. Eu vejo hoje no Brasil um debate muito intenso e muito correto com relação à preocupação com a defesa, com a preocupação necessária a se dar as garantias e com os exageros que às vezes são praticados com relação aos nossos julgamentos. Eu não vi uma discussão maior com relação àquilo que, por onde você olhar, se reconhece que no Brasil o problema maior que nós temos hoje se chama a impunidade. Há uma generalidade, converse com quem conversar, analise com quem analisar, que no Brasil a impunidade, o fato de as coisas nunca chegarem ao fim é a primeira das causas das dificuldades, dos problemas que nós vivemos. No momento em que, pela primeira vez, se condenou, o Supremo condenou um deputado à cadeia, e logo atrás a Câmara dos Deputados vem e rejeita a decisão, mostra que realmente essa é a grande questão. E eu tenho muito respeito pela ação dos procuradores. Acho, e tenho dito isso, que o Ministério Público tem que fazer um curso interno, agir como está agindo, mas principalmente os jovens que entram no Ministério Público têm que entender que eles não estão atrás dos 15 minutos de fama para dar uma declaração na televisão e sair em manchete nacional e realmente desmoralizar com a vida de uma pessoa. Mas, em compensação, eu reconheço a atuação do Ministério Público. E reconheço que, principalmente agora, nos últimos 10 anos, desde o meu amigo Fonteles, um grande franciscano, com os dois sucessores e agora a Vossa Excelência, a Procuradoria tem de minha parte e da parte do povo brasileiro todo o respeito que ela merece. Não vamos deixar de esquecer que antes desses 3 procuradores, o anterior, que ficou 8 anos, passou a ser conhecido como um engavetador geral, porque não apresentou uma denúncia. E foi até uma época em que o Congresso trabalhou exageradamente bem. A CPI do impeachment, a CPI dos anões do orçamento. Foi uma época que realmente o Congresso funcionou. E tudo terminou na gaveta do procurador. Tudo. Ele não pedia mais diligência. Ele não condenava. Ele não pedia absolvição. Deixava na gaveta. Hoje, os 3 procuradores que eu refiro merecem a admiração e o respeito. E acho que realmente o caminho está certo. Eu faria rapidamente a seguinte pergunta à Vossa Excelência. Qual a compreensão de Vossa Excelência sobre o princípio constitucional da independência funcional dos membros do Ministério Público? Isso significa absolutizar o desempenho funcional dos procuradores da República? O Ministério Público Federal tem valido da feitura dos termos de ajustamento de condutas, TAC, justamente para que de pronto controvérsias sejam definidas? Vossa Excelência sabe o número de TACs, termos de ajustamento de condutas já formalizados? Há um sistema.
Hein? Desculpa, senhor. O senhor falou táxi, pensei que fosse
Pedro
Táxi. É
táxi. Por que a sociedade brasileira não é informada pelo Ministério Público objetivamente e, quem sabe, semestralmente das ações que ajuizou por natureza e resultados das investigações que promoveu e que resultaram as táxis firmadas e no que redundaram? E no tocante às ações penais, principalmente as que têm tramitação originária nos tribunais, inclusive o Superior e o Supremo, o que pode fazer o Procurador-Geral para agilizar a sua definição? Eu ia citar os nomes, mas não vou citar. Mas são políticos muito conhecidos, de muito renome e de muito prestígio, que estão no Supremo anos e anos e anos e anos, e não saem da gaveta do Supremo. Governador do Estado, reeleito governador, senador, os cargos mais importantes, e não acontece nada. Nem condenado, nem absolvido, engavetado. Quer dizer, o procurador tem chance de condições de fazer alguma coisa nesse sentido, ou as coisas continuarão dessa maneira?
Ok.
Era isso, senhor presidente.
Agradeço, senador Pedro Simon. Com a palavra, senador Ciro Nogueira.
Doutor Janot, queria trazer a saudação até em nome do nosso líder, senador Francisco Dornelles. Parabenizar a nossa presidente Dilma por respeitar a vontade da grande maioria dos procuradores que tiveram na sua pessoa a pessoa com maior capacidade de representá-los nesse cargo de procurador-geral do país. Doutor Janot, um assunto que eu gostaria de que o senhor vê o que é que o senhor pensa de respeito à produção de provas que nós temos hoje uma interpretação do Supremo Federal, e eu até me recorri ao meu consultor maior aqui nessa casa, que é o senador Pedro Taques. O legislador não inseriu especificamente que a pessoa não pode ser produzida provas contra si. Eu vejo mais nisso uma proteção que o Supremo quis dar à questão de provas testemunhais, provas para evitar torturas, coação, e que eu acho que na estado da hora desse país nós procuramos proteger não os culpados, mas sim os inocentes. Eu queria saber o que é que o senhor pensa sobre esse tema. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o senador Eduardo Suplicy. Com a palavra o senador Eduardo Suplicy.
Prezado presidente Vital do Rego, senhor presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Alexandre Camanho, prezado indicado para Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Quero primeiro cumprimentá-lo. Acho muito importante que tenha o senhor sido escolhido dentre todos os seus pares e que a presidenta Dilma tenha o indicado para essa função tão significativa de procurador-geral. Primeiro gostaria, se bem que alguns senadores já colocaram, mas um dos temas que mais tem sido objeto de mensagens ao meu gabinete ao longo desses anos são os oriundos de queixas de pessoas dos mais diversos rincões do país sobre a morosidade da justiça. Um caso emblemático de lentidão foi o apresentado até pelo conselheiro Joaquim Falcão sobre um senhor de 95 anos que esperava por 10 anos o julgamento do processo em primeiro grau. Então, agradeceria se puder, como futuro chefe do Ministério Público da União e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, a saber de suas proposições para que haja um aceleramento na tramitação dos processos. Um tópico que também vem à luz, foi objeto inclusive aqui de ponderações do ministro Peluso, a respeito da proposição de se diminuir as férias dos membros do Ministério Público, objeto inclusive de projetos de lei nesta casa, para reduzir os 2 períodos de férias por um período de 30 dias, levando ainda em conta a existência do recesso normal do judiciário de mais de 10 dias para as festas de finais de ano. Como, quer dizer, se consideraria tanto para os magistrados como para os membros do Ministério Público, eventual redução de 60 para 30 dias, como avalia-se, considera que seria adequada a redução das férias para ambos os casos para 30 dias, igualando-as às demais categorias profissionais do país. Gostaria de lhe informar, ainda nesta semana, recebi em meu gabinete mensagem eletrônica preocupada por parte do grupo Vítimas de Falsos Testemunhos, que encaminharam perdão, são vítimas de falsos condomínios, que encaminharam uma informação e uma indagação nos seguintes termos. O Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, ao se manifestar a respeito do recurso extraordinário 695-911 RG São Paulo, ora em trâmite no STF, com relatoria distribuída ao ministro Dias Toffoli, e que tem como recorrente a senhora Terezinha dos Santos quanto ao mérito desta RE, liberdade de associação e cobrança de taxas de manutenção e conservação do loteamento fechado, ao invés de defender o princípio fundamental da livre associação previsto no artigo 5º da nossa Carta Política, respeitando as decisões pacificadas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o senhor teria apresentado argumentação claramente a favor, segundo esta comunicação, do condomínio considerado, segundo esta associação, como não adequada, como um falso testemunho, denominada Associação dos Proprietários da Porta do Sol, o que pode ser observado no texto do seu parecer 8642, anexado aqui, contrariando frontalmente o entendimento pacífico adotado pelo STF na DI 1706 do Distrito Federal e no recurso extraordinário 432-106, Rio de Janeiro, de interesse do senhor Franklin Bertoldo Vieira, o qual teve como relator o eminente ministro Marco Aurélio de Mello na primeira turma da nossa mais alta Corte de Justiça em 20 de setembro de 2011. E, recentemente, em agosto de 2013, após ter sido enviada a representação do senhor Miguel Rocha, vizinho da dona Dilce, uma idosa de Maceió, Alagoas, que teve o AVC após ser ameaçada pelo falso síndico, pedindo a reconsideração deste parecer através da doutora Ella Vieco, informando sobre a gravidade dos crimes que estão sendo praticados contra os cidadãos pelos falsos testemunhos, que o senhor teria, segundo essa comunicação, se negado a reconsiderar a situação e a reclamação teria sido arquivada, conforme relatou ao que me escreveu esta comunicação a doutora Ella Vieco, na Procuradoria-Geral da República, ainda na semana passada. Ora, como a questão dos falsos condomínios em nosso país é muito delicada e prejudica um grande número de pessoas obrigadas a pagar taxas ao arrepio da lei e, por vezes, perdendo bens de raiz, eu agradeceria se Vossa Excelência puder nos dizer qual é a sua opinião sobre o tema. E gostaria ainda de lhe perguntar a respeito do lançamento Brasil Nunca Mais Digital, ocorrido em São Paulo, um evento marcado por manifestações em defesa da revisão da Lei de Anistia de 1979. Na ocasião, o titular da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Aurélio Veiga Rios, defendeu a reabertura do debate no Supremo Tribunal. Ele disse, abrindo aspas, o STF deve ter a coragem de enfrentar a lei da anistia com os olhos do presente. Considera, Vossa Excelência, que seria o caso de eleger uma nova interpretação da lei da anistia pelo STF como uma das prioridades do próximo chefe do Ministério Público? E, finalmente, agradeço se puder nos transmitir, à luz de tudo que tem ocorrido no processo de reforma política eleitoral, quais são as suas principais recomendações a nós, senadores. Estamos agora tendo diálogo com a ministra Carmen Lúcia sobre a reforma política eleitoral, e agradeço muito se puder nos dar a sua avaliação sobre, por exemplo, as recomendações do Movimento por Eleições Limpas, visando proibir a doação por parte de empresas, visando limitar as contribuições de pessoas físicas para uma quantia módica como de R$ 700, e propostas tais como a exigência de transparência em tempo real de todas as contribuições de pessoas físicas. Se permanecerem as jurídicas, elas têm que ser imediatamente colocadas no site, no sítio eletrônico de cada candidato e partido. Como vê esta exigência? Quer dizer, é claro que hoje se exige a transparência, mas normalmente só se sabe depois das eleições. Mas uma proposta de minha autoria é para que se passe a saber em tempo real as contribuições de cada, para cada partido e cada candidato. Muito obrigado, senhor presidente.